Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now.
Assim como outras indústrias, o mercado de comunicação e marketing se pulverizou. Hoje, entre o binômio agência e anunciante, existem uma série de players que compõem esse universo e, paradoxalmente, marcas exigem mais simplicidade, ao passo que grandes grupos de comunicação se esforçam para entregar isso. Enquanto agências boutique já nascem com a promessa de agilidade embutida. Em um estúdio recente da Essence MediaCom, empresa do WPP, CMOs globais de empresas B2B disseram que se sentem mais pressionados a provar o valor do marketing, em meio à transformação das suas próprias atribuições, que acabam ficando mais complexas. Eu sou Isabela Lessa e você está ouvindo o Next Now, podcast quinzenal de meio e mensagem. E hoje eu recebo o Beto Sirotsky, co-CEO e co-fundador da Bipool, para comentar a evolução desse mercado fragmentado. Seja muito bem-vindo, Beto.
Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, Beto, a gente pode falar sobre o mercado B2B sobre vários aspectos, mas fato é que a gente que acompanha o mercado no meio mensagem, né, de comunicação e marketing, a gente vem observando um maior protagonismo das empresas de B2B. Assim, se a gente pegar pelo lado criativo, existe uma categoria em Cannes dedicada a esses trabalhos, né, de publicidade feitos por empresas B2B, tem se destacado muito, mas esse é apenas um dos recortes, né? De fato, há um crescimento dos investimentos de marketing por parte dessas empresas. Como que você explicaria o boom desse segmento, né, de B2B? Por que que as empresas estão investindo mais em marketing?
Legal. Bom, como você mesmo falou, B2B é bastante amplo, né? Então tem várias frentes de B2B. O que eu posso falar um pouco mais da minha perspectiva, do que eu acompanho através da Bipool, que é a plataforma que eu lidero ao lado dos meus sócios, que no fim do dia é um B2B. A Bipool é um marketplace de serviços de marketing. Então tem o termo que a gente usa que é EDM, Enterprise Gateway Marketplace, que é justamente criar condições para que grandes empresas tenham acesso a fornecedores especializados, estúdios, boutiques, martechs, profissionais independentes. Então a gente tem muito essa lógica de trabalhar com essas grandes empresas. Então o que eu acompanhei assim, no mercado que eu vejo assim, é muito... As pessoas, de maneira geral, não entendem tanto de B2B quanto de B2C. B2C, a princípio, vamos dizer assim, é um pouco mais simples de entender. O B2B tem as suas particularidades. Então, até mesmo na hora que um cliente é uma empresa B2B e quer contratar um fornecedor B2B, ele tem mais dificuldade, porque são menos, tem menos agências especializadas em B2B e que entendem essa dinâmica. Então, é um pouco, vamos dizer assim, mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, quando você entende e aprofunda, você vê que tem diversas oportunidades para explorar esse mercado. Tem empresas, parceiros, especialistas que entendem desse mercado e, obviamente, quando você é um especialista e entende, você consegue passar a mensagem melhor para o seu público. Então, parte da lógica da Bipool é justamente essa, tu criar condições para que os grandes acessem os pequenos especialistas, né, para empresas menores focadas naquelas frentes, e o B2B está dentro desse contexto.
Quando a gente olha para empresas grandes como a BNBev, Ambev aqui no Brasil, as frentes de B2B dessas empresas cresceram, né? Não só, né, a Ambev é só um exemplo, mas por que que você acha que essas empresas estão investindo mais nesses segmentos B2B? Qual que é o atrativo? Quais são as oportunidades de negócio nesse sentido?
Eu acho que há um tempo atrás, né, qualquer... você mencionou um exemplo de Ambev, que é uma empresa que fomenta muito o ecossistema empreendedor, startups, tem diversos programas nessa direção. Antes, uma empresa, uma startup que tinha um foco B2C era muito mais atrativa assim, para o mercado. O mercado olhava mais perto para empresas B2C. Mas com o tempo também, nessa perspectiva de startup, de fundos, ficou muito mais claro que empresas B2B queimam menos capital e tem um modelo de negócio mais claro, ela tem uma perspectiva de negócio mais sustentável. Então, eu entendo também que parte do crescimento em B2B foi a partir do momento que os fundos e muitas grandes empresas também acabaram enxergando que são negócios que têm, vamos dizer assim, uma sustentabilidade um pouco maior e muitas vezes um risco um pouco menor. Eu acho que essa é uma das razões que explicam essa sua pergunta.
Como essas empresas estão investindo em construção de marca? Isso ficou mais aparente de uns tempos para cá. Como é que você você vê essas empresas que hoje, né, antigamente parecia que elas não tinham muita identidade de fato, né, não tinham uma cara, e hoje elas estão investindo mais nisso. Quais são as oportunidades de construção de marca quando a gente pensa em empresas B2B?
Não, exato, né, hoje a gente, a partir do momento que o investimento pelo investimento, tu comprar aquela audiência, se tu não tem uma marca sustentável, mais pra frente vai ficando caro, o teu ROI não se sustenta. Então as empresas passaram a entender que a marca, a construção de marca, ela é um diferencial. Isso no B2C era bastante comum, mas no B2B não era. Porque isso que justamente mudou, porque com o tempo o investimento em mídia começou a ficar mais caro e, consequentemente, o diferencial da marca passava a ter um peso maior para ela poder vender mais e ter mais sucesso. Então, isso ficou evidente. E o que eu noto, assim, trabalhando com muitas empresas B2B que contratam fornecedores especialistas em B2B, é que elas, muitas vezes, elas justamente se preocupam em quem tem experiência nessa categoria. E não são tantos que têm experiência, mas aqueles que já trabalham e conseguem ter cases consistentes, naturalmente elas conseguem se destacar. E hoje eu vejo que tem empresas bastante focadas com esse olhar. Olhando no mercado, surgem mais empresas. A gente tem até alguns exemplos, a Iris, que é um parceiro hoje que está na plataforma, faz um trabalho excelente. Outras empresas, a própria FBIS tem uma frente específica lá, o Paulo, que hoje é o CEO, também tem um know-how bastante grande. Então eu acho que vamos dizer assim, quem entende consegue fazer a diferença. Né?
Mas quando a gente pensa em fornecedores, você vê que tem mais especialistas do lado da comunicação propriamente dita? Existe algum gap, algum campo aí que pode ser explorado melhor pelas empresas que ainda está descoberto?
Não, então, eu acho que cresceu nos últimos tempos, vem crescendo, mas ainda tem espaço para explorar. Hoje, tá, de novo, trazendo sempre pela minha perspectiva, né? Como eu mencionei, eles deram uma plataforma que é o Marketplace de Serviços de Marketing. Quando tem projetos B2C, é mais simples tu identificar através do nosso sistema fornecedores especializados em B2C, porque é mais natural. Quando tem B2B, é mais difícil, mas o que a gente nota é que começam a surgir novos fornecedores, por isso que eu mencionei que eles vêm crescendo, mas ainda tem bastante espaço, porque justamente as empresas começam a valorizar mais o trabalho de marca e elas querem parceiros que possam ajudar. Então, muitas vezes as empresas, elas têm, vamos dizer assim, elas entendem do seu negócio, mas elas precisam de alguém para empacotar melhor e fazer toda essa construção. E aí, consequentemente, se tem um parceiro que entende de marca, entende de B2B, aí acaba encontrando o parceiro ideal. Então, sim, eu acho que tem bastante espaço, mas eu acho que a realidade nos últimos, sei lá, 2 anos já mudou bastante.
Quando a gente pensa no que a Bipool oferece para clientes B2B, qual que é a experiência que vocês vêm tendo? Quais são as tendências que vocês vêm observando? Você disse até que tem um modelo de negócios específico que atende e ajuda essas marcas a se inserirem no mercado, né? Que chama EGM, que é uma sigla para quê mesmo?
Exatamente. EGM significa Enterprise Gateway Marketplace. Dentro das teses de marketplace, é uma das grandes tendências que vários fundos vêm colocando como uma das principais, que deve crescer muito nos próximos anos. Já existem alguns EGMs espalhados pelo mundo e que vem muito nessa lógica de desafios que B2B, que grandes empresas acabam tendo. Né? Então, na prática, o que é um EGM? O conceito, a tradução é essa, né? Enterprise Gateway Marketplace. No fim do dia, é criar condições para que grandes empresas acessem um ambiente fragmentado. Então, pensa assim, uma grande empresa tem um desafio de encontrar novos fornecedores, mas tem o desafio também de cadastrar todo o processo de curadoria, de cadastro, homologação, de contrato. Normalmente são processos bastante lentos e dentro dessas grandes empresas tem o desafio das áreas de compras e marketing. Então, muitas vezes as áreas de compras, elas buscam para a companhia saving, né? Mas elas também têm o desafio de trazer mais ferramentas, trazer inovação, e o marketing tem esse desafio de buscar novos parceiros, buscar novas alternativas. A vida do marqueteiro está cada vez mais complexa. A gente sabe bem que o cara que lidera o marketing hoje tem um desafio muito maior do que há 20, 30 anos atrás, que era mais simples mesmo. Não tinha toda essa transformação digital, fazia um bom filme, colocava na televisão, tu alcançava boa parte da audiência, o processo estava mais encaminhado. Hoje está mais complexo, com esse meio de tecnologia, a capacidade de segmentação, de mensuração, está muito mais complexo, cada vez surgem novas ferramentas, então, consequentemente, a vida do marqueteiro está mais complexa. Então, o que o EGM faz? O EGM faz com que essas grandes empresas tenham acesso a esse ambiente fragmentado, mas através de um único canal, de um único, vamos dizer assim, cano, que essas empresas acabam contratando esses fornecedores de serviços de marketing, martechs, agências, estúdios, boutiques, freelancers. Então, o EGM faz exatamente isso. O EGM, a experiência que eu tenho é mais para serviços de marketing, mas existem outros EGMs para outros mercados, mas a lógica é sempre a mesma, criar condições para que grandes acessem pequenos através de um único gate.
E quando a gente pensa em em serviços de marketing, quais que vocês observam na Bipool que são os mais procurados hoje pelas empresas?
Perfeito. Hoje varia bastante, mas o que a gente enxerga cada vez mais é que as empresas buscam parceiros para pensar a parte estratégica, a parte criativa, a parte, as ideias em si. Isso acaba entrando muita demanda de big idea, de campanhas, a parte de desdobramento de peças, de banners. Isso tem entrado um pouco menos, porque muitas vezes os clientes eles acabam internalizando. Eu sei que vocês também, esses tempos, cobriram alguns podcasts de in-house e tal, que também isso é uma outra opção que a gente oferece na plataforma, mas muitas vezes os clientes estão, essa parte mais de dia a dia, eles estão internalizando, seja com o próprio time ou com parceiros, com ferramentas. Então, hoje que acabam entrando mais projetos são de marcas que querem ter um olhar diferente, tanto na parte criativa, mas também numa categoria muito específica, que é aí que entra o tema do B2B. Muitas vezes, quer contratar uma agência B2B, é muito específica, é muito difícil, então aí acaba buscando através da plataforma. Ou quer um parceiro especializado em games, ou quer um parceiro especializado em geração Z. Então, quando tem nichos, é que são esses projetos que acabam caindo mais dentro da plataforma.
E você vê que a busca de empresas B2B é diferente da busca de empresas B2C? Tem necessidades muito mais específicas ou diferentes?
Sim, bastante. Assim, o que eu noto, assim, quando tem uma demanda para uma agência B2B, o cliente valoriza muito mais a parte de régua de relacionamento, a parte de histórico, de vendas, de conversão, menos do que a big idea. Claro que a big idea, ela é importante, e nesse caso de B2B, a parte de construção de marca também começa a ter um peso maior, mas eu noto que é mais a parte concreta de números, resultados, do que a parte mais, vamos dizer assim, criativa, pensando na perspectiva B2B.
E de maneira geral, é lógico que todas as empresas estão sendo desafiadas a acompanhar, né, especificamente os CMOs, a acompanhar todas as transformações constantes que o avanço da tecnologia impõe. Mas nesse sentido, existe alguma particularidade que você observa dos clientes B2B, assim, de como eles têm apostado, investido em tecnologia, em inteligência artificial, enfim, as novas ferramentas que estão em ascensão?
Não, eu não vejo nenhuma particularidade específica de tecnologia. Acho que você mencionou AI. AI tá presente hoje em tudo, né? Acho que é muito mais como a gente aplica do que uma tendência. No fim do dia, AI já é algo que faz parte do nosso dia a dia. Mas o que eu vejo que é um desafio parecido dentro dessas grandes empresas é justamente essas relações das áreas de compras e marketing dessas grandes empresas, né? Tem o desafio do cara de marketing querer tudo para ontem, precisar ter essa agilidade, precisar ter o que é bom e melhor rápido, e ao mesmo tempo as áreas de compras, obviamente buscando seguir toda a parte de compliance, toda a parte dos processos, mas ao mesmo tempo também precisando trazer inovação, trazer agilidade. Então são áreas que precisam trabalhar juntos, e aí que justamente modelos como o próprio IGM ajudam essas áreas a trabalhar. Então acho que isso é uma coisa assim comum de grandes empresas, né?
E qual é o aprendizado de vocês em relação ao próprio mercado B2B, já que vocês são, por definição, uma empresa B2B também?
Olha, são vários, né? Primeiro, assim, quando a gente trabalha com uma lógica B2B, a gente sempre tem que entender quem é o público do nosso público. Então, acho que isso é um ponto importante. Beleza, a gente quer fazer isso para quem, mas quem que ele vai alcançar depois, né? Então, tu tem que enxergar o processo completo, né? E tem que entender as dores do teu cliente. O que realmente para ele é importante, né? Acho que muitas vezes a gente que está falando aqui, vem mensagem, mercado de comunicação, mercado criativo, vê muitas vezes uma baita de uma ideia legal e tal, mas que não vai necessariamente mexer o ponteiro, né? Então, ter essa sensibilidade, conseguir compreender o que realmente importa para aquele cliente, o que vai mexer o ponteiro, é o principal desafio.
E essa interlocução que você mencionou que vocês têm com a área de compras, que compras é geralmente alvo de muitas reclamações das agências de publicidade, o processo todo de concorrência, de negociação, continua sendo um problema muito grande para as agências de publicidade. Como é que é essa participação da Bipool, essa interlocução que vocês fazem com a área de compras? Você vê esperança?
Não, eu não só vejo esperança, como eu já vejo resultados concretos, né? Eu acho que veio uma geração nova na área de compras assumindo hoje um papel mais estratégico dentro das companhias, além do saving. Obviamente, saving faz parte da natureza do negócio, trazer melhores resultados financeiros, mas as áreas de compras, elas entenderam que elas têm um papel mais estratégico na companhia, que elas estão ali para ajudar os times de marketing. No fim do dia, precisam trabalhar bem juntos. Então, eu noto assim, tem uma turma nova nas áreas de compras e que vem, vamos dizer assim, buscando capacidade, buscando conhecimento para conseguir, de fato, trazer valor para a companhia e trazer valor para o marketing. Quando eu falo nova, eu não estou me referindo de idade. Estou falando assim, que existe nos últimos tempos um conhecimento e um sentimento assim, de ter a ciência, ter a consciência que precisa entender de serviços de marketing para conseguir realmente agregar valor para a companhia e para trabalhar bem com seus pares, né? E ficou muito claro assim, que uma área de compras não pode somente, entre aspas, negociar e apertar o fornecedor. Então, eu acho que essa mudança de consciência fez com que as áreas de compras buscassem mais conhecimento, buscassem mais ferramentas, buscassem mais alternativas para se capacitar, e hoje elas conseguem ter uma interlocução de igual para igual com os líderes de marketing. Porque no fim do dia, todo mundo quer melhor para a companhia, quer trazer bons fornecedores, quer trazer bom resultado, quer a companhia vende mais, seguindo compliance. Então, todo mundo quer a mesma coisa. Só que se tem uma conversa bem aberta e se todo mundo usa as mesmas ferramentas, elas chegam no resultado. Então, eu acho que sim, eu acho que as áreas de compras, talvez seja uma das grandes mudanças que a gente viu no mercado, foi o protagonismo que as áreas de compras assumiram nos últimos anos. E eu acho que isso é bastante saudável para o mercado. Né? Em relação às concorrências, eu noto assim, que tem muitos desafios ainda. Não vamos olhar que está tudo perfeito. Não está. Tem um monte de desafio, tem muitas concorrências que a gente ainda não tem, que as agências trabalham sem ser remuneradas. Né? Infelizmente, essa ainda é uma realidade. O que nós na Bipool fazemos para melhorar? Primeiro que no nosso na Bipool, a gente sempre estimula que não exista concorrência criativa para determinados projetos, que sejam muito mais uma concorrência por repertório, uma concorrência por química. A gente sempre recomenda essa chemistry meeting para os parceiros conhecerem os potenciais clientes, e aí, consequentemente, o cliente analisa o portfólio, o repertório e define quem ele quer trabalhar. Então, essa é sempre a nossa recomendação. Quando existe uma concorrência criativa, seja porque é um projeto muito relevante, um budget muito alto, ou porque o cliente quer direcionar dessa maneira, nós recomendamos que parte dessa concorrência seja remunerada para aqueles parceiros que não avancem no processo. Então, é uma recomendação nossa. Conseguimos fazer em todos os casos? Não. Não conseguimos fazer em todos os casos. Mas eu acho, assim, que a gente já conseguiu evoluir bastante. Vários desses processos a gente consegue remunerar. Tem clientes que aceitam e entendem que isso realmente é importante para o mercado. E a gente consegue também estabelecer regras mais claras. O grande problema das concorrências é quando as regras não são muito claras. Você não sabe quantos que estão participando, não sabe como é que são os prazos, não tem muita clareza de budget. Isso é um problema. Então, no nosso caso, quando nós lideramos o processo do início ao fim, e muitos desses casos a gente tem esse papel de fazer a gestão, a gente consegue ter clareza quem é que está participando, isso com total transparência. Mas não é fácil, eu acho que já está feliz que, acho que olhando 4, 5 anos de operação da Bipool, a gente já conseguiu bons resultados, mas tem bastante desafio. O mercado como um todo, a gente está aqui para ajudar o mercado nessa direção.
Então, você vê algum avanço nesse diálogo, nessa clareza, tem interesse, você vê dos anunciantes em ter um processo de concorrência mais claro, porque geralmente quem se queixa são as agências.
Eu acho que sim, eu acho que a gente já vê uma evolução. Obviamente não é o mercado inteiro, mas a gente já vê alguns sinais. Tem grandes empresas que estão indo nessa direção. A gente fala muito em ESG, mas no fim do dia fazer uma concorrência bem feita é parte dessa lógica de ESG também, de governança, de respeito ao fornecedor. Então a gente vê muitas empresas preocupadas com o discurso e boa parte delas também aplicando na prática. Claro que tem algumas que não, que algumas fica mais no discurso, mas eu acho sim que a gente tem já uma evolução. Acho que esse é o ponto central. O mercado, pelo menos na minha perspectiva, do que eu vejo dos clientes que a gente apoia, as áreas de compras e marketing, eu entendo que teve sim uma evolução. E acho que tem uma turma nas áreas de compras realmente disposta a fazer diferente e realmente trabalhar perto do marketing como um parceiro e sem uma fricção. Porque assim, vamos ser realistas, né? Historicamente, as áreas de compras e marketing sempre tiveram uma fricção. O marqueteiro sempre achou o cara de compras lento, burocrático, não consegue ter agilidade, não entende tanto serviço de marketing, e o time de compras sempre achou o marqueteiro desorganizado, quer tudo para ontem, não quer seguir compliance. Então, essa tensão sempre existiu. Mas a partir do momento que ambos têm a consciência que um depende do outro e precisa do outro, e ambos buscam se capacitar e fazer esse exercício de empatia, e as ferramentas das plataformas estão aí para ajudar, eu enxergo que essas relações elas acabam se aperfeiçoando.
E do lado dos CMOs, que têm hoje mais atribuições, como você mencionou, o que você observa pela sua experiência à frente da Bipool, que são os maiores desafios para esse profissional hoje?
Eu acho que o maior desafio do CMO é conseguir orquestrar todo esse ecossistema. O CMO, muitas vezes, ele vai ter plataformas atuando com ele vai ter ferramentas, ferramentas, ele vai ter o time interno, ele vai ter agências, ele vai ter os veículos. Então, eu acho que a capacidade do CMO de conseguir orquestrar e ser, vamos dizer assim, nesse caso, um generalista, conseguir, óbvio, ele entende de marketing, né? Então, ele, entre aspas, ele é um especialista, mas ele consegue circular e transitar em todas as frentes do marketing, porque o marketing é muito amplo, o marketing não é só uma coisinha, né? Então, eu acho que essa é a principal habilidade que um CMO precisa ter hoje no momento, é ele ter essa capacidade de orquestrar tudo que está no entorno dele.
E foi daí que surgiu a ideia de criar a Bipool anos atrás. Vocês observaram essa necessidade que os CMOs tinham de orquestrar as coisas e aí vocês criaram a empresa? Foi disso que surgiu?
Foi. Isso foi uma parte, né? O que nós observamos, eu, o Daniel Priante, que é outro co-founder, a gente tem outros sócios, o Patrick, o Davi, o Nuno, depois entraram outros três sócios que a gente tem hoje, um time bem bacana. Mas lá nisso que nós observamos foi que o mercado vinha se fragmentando. A vida do marqueteiro, justamente nessa linha que você falou, estava mais complexa. Ao mesmo tempo, as áreas de compras assumiam um papel, um protagonismo maior. E ao mesmo tempo, o mercado se fragmentava com muitos criativos saindo de grandes agências para montar os seus próprios negócios, estúdios, boutiques, alguns trabalhando como freelancers, parte dessa turma decidindo empreender por vocação, por motivação, e parte porque o mercado realmente mudou mesmo e não existia mais tanto espaço em grandes agências para tantos criativos com, vamos dizer assim, com tanto repertório, com custos mais elevados. Então, parte do mercado foi com essa, vamos dizer assim, motivação, mas o fato é que o mercado se fragmentou e não é muito diferente do que aconteceu em outras indústrias. Foram olhar no mercado financeiro, profissionais saindo de grandes bancos para trabalhar em boutiques mais especializadas, dentro do direito, mercado de advocacia também, movimento parecido. Então, nós observamos que isso estava acontecendo e a gente resolveu assim, vamos tentar criar um modelo novo para organizar todo esse ecossistema. Então, nós lançamos a Bipool com esse foco em ser uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing. Logo ali na frente, nós descobrimos esse conceito de DM e vimos que era exatamente o que nós fazíamos para serviços de marketing. Então, consequentemente, nós colocamos um foco nesse conceito. No fim do dia, é isso que nós fizemos. Mas foi para observar isso que o mercado estava acontecendo. A gente via muitas vezes os clientes dizendo assim, eu não quero a agência Ernst Young. A gente falava, tá, mas o que é Ernst Young? Eles me falavam, quem vende é o Ernst, quem entrega é o Young. Eles brincavam com isso. Eu não quero uma agência com 1000 pessoas, eu quero com 10. Eu quero com 10 pessoas que vão estar no meu dia a dia. Esse conceito de proximidade, de agilidade. E aí que nós vimos a oportunidade de criar o modelo da Bipool.
E quando a gente vê até os próprios movimentos das holdings, é nessa direção, né? De simplificação, de menos parceiros, enxugar as 200 marcas que tinha e consolidar agências, né? Vimos fusões globais. Ao mesmo tempo, claro que elas continuam tendo sua relevância e sendo donas de contas gigantescas globalmente, né? Como é que você vê, passado um tempo, né, da saída de executivos para montar suas boutiques e com essas fusões acontecendo, como que você vê o mercado caminhando de agências, né?
Sim. Não, eu acho assim que a Bipool é uma alternativa. O que eu noto sim é que o mercado tem espaço para diferentes modelos. Isso eu vejo na prática. Tem clientes que têm a sua relação, suas relações com grandes agências, com acordos globais. Eles fazem um trabalho excelente de construção de marca, estão anos, poderia citar várias aqui, e eu acho que isso vai continuar existindo. Mas é fato também que o mercado está mais dinâmico e que os clientes estão buscando novas alternativas. Então, o que eu vejo assim é que esse ecossistema fragmentado, ter a Bipool, ajuda a organizar esse ecossistema. E isso que a gente nota que tem bastante valor. As próprias grandes agências, né, que você mencionou, os grandes grupos, eles inclusive são clientes nossos, porque muitas vezes contratam freelancers, contratam profissionais independentes para atuar nos seus projetos. Então, o que eu fico bastante feliz é de ver, de certa forma, o nosso ecossistema da Bipool atuando e ajudando o mercado como um todo. Mas eu acho assim que, você mencionou o exemplo das holds, né? Eu acredito muito assim que o futuro, o modelo que nós estamos na Bipool, que é o modelo que nós não somos sócios de nenhuma parceiro que está na plataforma, nós somos uma plataforma e todo mundo está no nosso ecossistema trabalhando para os clientes, né? Então nós não somos sócios, diferente que no momento das grandes holds que compravam agências menores, muitas vezes compravam, a maioria das vezes compravam o controle. Mas o modelo que eu acredito é justamente esse, que tudo que gira no nosso ecossistema a gente participa, né? Então é essa a tese, a gente não vai ser sócio de ninguém, mas a gente vai, de algum jeito, tudo que movimenta, a gente participa.
E nesse mercado fragmentado, como é que ficam as relações de longo prazo, né? A gente vê um aumento da demanda por projetos, mas quando a gente fala tanto com anunciantes quanto com agências, sempre enfatizam a importância de uma relação de longo prazo para se chegar a resultados melhores. Como é que você vê isso?
Então, o que eu noto é que muitas vezes fazer um projeto dar certo é mais fácil do que uma relação de longo prazo. É lógico, né? Tu vai lá, é um projeto com início, meio e fim, tu consegue colocar tua energia ali. É, eu brinco assim que o projeto é o namoro, né? A relação de longo prazo é o casamento. O casamento não é fácil, mas ao mesmo tempo, boas relações, quando consegue realmente compartilhar os meus valores e ir para a minha direção, tu consegue construir relações muito mais duradouras, né? Então, a lógica do mercado, para mim, ela é parecida. Eu enxergo assim que muitas vezes projetos, eles servem para ser meio que um test drive, para depois ir para uma relação duradoura. Eu vejo isso na prática. Muitos dos projetos que nasceram na plataforma começaram com uma campanha específica e depois virou uma relação de FII. É porque o cliente, ele, justamente depois, ele quer, vamos dizer assim, quer casar, se encontrou o parceiro certo, né? Mas eu acho que vão continuar tendo essa mistura, pode ter uma empresa que só trabalha com projeto e é da natureza dela, ela vai fazer projeto, ela não vai querer construir uma relação de FII pelo modelo dela, e vão ter empresas que vão, de fato, conseguir construir essas relações mais contínuas, né? Por isso, assim, eu acho que não tem uma, parece assim, a regra é não ter regras, né? Um livro ali do Netflix, né? Acho que vai ter, e eu já vejo que tem de tudo, tem clientes que têm estruturas internas, tem uma agência fixa pro dia a dia e trabalha por outras agências por projetos, tem clientes que tem uma agência que faz tudo, tem clientes que não tem nenhuma agência, faz tudo interno. Então eu acho que realmente vai continuar tendo diferentes tipos de modelos. E cada empresa tem que encontrar o seu, e aí vai ser justamente o papel do CMO, de encontrar qual é o melhor modelo para a sua empresa e, consequentemente, orquestrar, seja qual for o modelo.
E Beto, o que para você tem de mais inspirador quando você pensa no seu trabalho, nessa indústria, assim, o que mais te inspira?
O que mais me inspira é dar a possibilidade para o pequenininho trabalhar com o grandão. É, eu acho assim que o modelo de plataforma, ele possibilita isso. Muitas vezes tem parceiros espalhados pelo Brasil que não teriam acesso a uma Unilever, não teriam acesso a uma Novartis, não teriam acesso a uma L'Oréal, não teriam acesso a uma Ambev, mas a plataforma possibilita. Tem uma turma muito boa, muito capacitada, mas que não teria acesso, ou por uma questão geográfica, ou por uma questão de falta de networking, ou falta de habilidade comercial, seja qual for o motivo. É, acho que isso para mim é incrível. Assim, tu vê uma turma muito foda, desculpa a palavra, trabalhando com uns clientes enormes e que a gente consegue possibilitar e criar essas condições. Então, isso é o que mais me inspira.
E tendo um background em outros tipos de empresas e hoje como empreendedor, como que o seu passado como profissional te ajuda hoje no que você faz, que é um negócio próprio e independente?
É, o meu histórico no mercado de comunicação, eu tive uma agência por mais de 10 anos que nós vendemos para a WPP em 2016. Né? Chamava 3YZ. E depois eu fiz o processo de earnout, fiquei um período dentro da UGV e aí depois, com essa turma de sócios, nós montamos a Bipool. Então, a minha experiência exterior também, ela é, vamos dizer assim, empreendedora, mas com uma outra perspectiva, agência, e é um outro tipo de relação. Né? O que é muito legal do modelo da Bipool é que justamente a gente consegue participar desse ecossistema, mas com um outro olhar, relação com as áreas de compras, relação com as áreas de marketing, relação com as agências, relação com os freelancers. Então, é um outro chapéu. Tô dentro de uma indústria que eu gosto, como você falou, foi onde eu trabalhei toda a minha trajetória no histórico da agência, mas é com outro chapéu. Então, e é um modelo novo, e é um modelo assim que a gente tem o bônus e o ônus de sermos os pioneiros nesse formato. O bônus, a gente cresceu bastante rápido, expandiu a América Latina, Estados Unidos, não tem ninguém fazendo o que nós fazemos com esse propósito, mas o ônus também, tu não tem uma referência, tu não tem um bench, tu não tem, pô, me inspiro nessa empresa. A gente tá falando de B2B, o nosso modelo é um modelo muito peculiar, de plataforma de B2B. Então, a gente tá meio que construindo uma categoria nova. Isso também é desafiador, mas é muito legal. Muito legal tu desbravar um novo mercado, né?
E Beto, chegando à reta final do nosso papo, queria que você contasse ou compartilhasse aqui alguma coisa que te inspira de fora, né, da sua vida pessoal, alguma coisa que você consome, onde você vai buscar inspiração para o que você faz no dia a dia.
Os meus filhos, né? Eu tenho o Zé, com 8, a Tetê, que tem 5. Quando nós iniciamos a Bipool, eu e o Daniel conversamos muito e nós definimos que a jornada seria tão importante quanto o resultado. Vamos trabalhar bastante, não vamos medir esforço, mas vamos nos divertir. E isso permeia hoje toda a cultura da empresa. Todo mundo que trabalha conosco, os nossos sócios, entraram recentemente mais 3 sócios, a Bruna, Simone, o Felipe. A gente tem todo esse espírito de vamos trabalhar bastante, mas vamos também nos divertir e vamos curtir a jornada. Então, nessa perspectiva de curtir a jornada, os meus filhos são uma inspiração para mim, e eu acompanho super de perto a jornada deles. Eu levo eles na escola quase todos os dias, acompanho nas atividades com alguma frequência, estou super presente, e não tem nada mais inspirador do que jogar um xadrez com meu filho, ver como é que ele está pensando, e consequentemente isso me torna uma pessoa melhor e, por tabela, um profissional melhor. Então é no dia a dia com eles que eu busco essa inspiração.
E tem esse paralelo, né? Porque é uma coisa sem precedentes e imprevisível, assim como o negócio, né, que você estava falando, que não foi criado e você tem que ir tocando ali no dia a dia, meio que sem saber, né, o que vai dar.
Exatamente, exatamente isso.
Obrigada, Beto, pela sua presença no Next Now.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima!
Mais um episódio produzido por AdsMóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.